Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco João Gomes Cravinho. É ministro dos Negócios Estrangeiros, num período em que os desafios que se colocam não eram os que antecipávamos para um século XXI. Pandemia, guerra, relações difíceis com o Brasil, estes são alguns dos temas que vamos tratar nesta edição. João Gomes Cravinho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostava de começar por um acontecimento que não se realizava há 7 anos, que é a cimeira anual entre Portugal e Brasil. De que forma é que esta interrupção tão inusitada afetou Portugal e a relação entre os dois países?
Afetou naturalmente. Bom, desde logo o Brasil, como se sabe, praticamente desapareceu da cena internacional, deixou de ser um ator com capacidade de intervenção e de influência do sistema internacional, o que para nós é sempre penoso de verificar. Depois há uma outra componente extremamente importante, que é o relacionamento bilateral. Nós temos aqui uma comunidade brasileira muito significativa, também há muitos portugueses a viver no Brasil, muitos interesses económicos portugueses no Brasil e também interesses económicos brasileiros em Portugal. Portanto, tudo isso ficou sem qualquer tipo, digamos, de condução, de regulação, de estímulo por parte dos governos. O Presidente Lula escolheu vir a Portugal para a sua primeira visita à Europa, depois de assumir a presidência no início deste ano. É um sinal de grande amizade e proximidade em relação a Portugal, algo que, aliás, ele conhecemos já no Presidente Lula, da sua anterior gestação à frente do Brasil. Mas foi um momento em que pudemos recuperar tempo perdido. Isto é, identificámos um conjunto de áreas em que podemos fazer muito mais e melhor juntos. A área da saúde, por exemplo, em que os desafios são complexos, relacionados com questões de saúde pública global, questões relacionadas com perspectivas económicas. O Brasil anunciou a abertura em Portugal do escritório da APEX, que é a Agência de Promoção de Exportações do Brasil, para a Europa. Portanto, faz de Portugal a sua porta de entrada na Europa. Podemos falar também das grandes questões que se colocam na agenda internacional, nomeadamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia e outras questões, como sejam, enfim, as grandes questões de governação internacional, sendo que o Brasil, com Lula, voltará seguramente a ser um país muito relevante na cena internacional.
Mas houve realizações práticas em termos de acordos para tanto os cidadãos brasileiros como os portugueses, certo?
Sim, as comunidades são muito importantes e daí ser extremamente significativo na vida dos cidadãos brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil, questões como as equivalências do ensino básico e secundário.
Isso basicamente concretiza-se em quê, e essas equivalências?
Concretiza-se no reconhecimento por parte dos nossos respectivos sistemas de ensino da aprendizagem, da formação que é feita no outro país, o que facilita enormemente quem vem para Portugal com 5 anos, ou 8 anos, ou 10 anos, e pode vir já com algum, entrar dentro do sistema de escolaridade do outro país sem nenhuma dificuldade. Igualmente, as cartas de condução
não eram reconhecidas.
Não havia um sistema automático de reconhecimento mútuo e, portanto, agora passou a haver. Também facilita muito a vida dos cidadãos. Estes aspectos muito práticos são fundamentais, atendendo ao tamanho das populações de cada país que vivem no outro. Os brasileiros que estão entre nós praticamente não os consideramos estrangeiros, consideramos-los quase como portugueses, mas havia muitos impedimentos de natureza administrativa, burocrática, que se faziam sentir nas suas vidas e que deixaram agora de ser um problema.
E em relação à economia, também houve aí avanços?
Sim, o relacionamento económico entre os nossos dois países tem enormes potencialidades e algumas realizações. Uma das realizações mais importantes foi o investimento no KC-390, na aeronave nova da Embraer, e que é parcialmente fabricada em Portugal, parcialmente concebida em Portugal. Foram centenas de milhares de horas de engenharia portuguesa que contribuíram para este avião, e este avião, cada exemplar que é vendido, são 10, 12 milhões de euros para a economia portuguesa direta, para não falar da indireta. Agora, ampliámos para os Super Tucanos. Todos os Super Tucanos que serão vendidos para países NATO terão uma parte do seu fabrico em Portugal. E também há entre Embraer, hoje em dia nós temos uma indústria aeronáutica que não existia há uns anos atrás, e portanto a Embraer e as nossas indústrias aeronáuticas, nomeadamente empresas como o CEIA, estão a investigar outras formas de trabalho em conjunto. Este é um caso de sucesso que começou por volta de 2009-2010, hoje já deu amplos frutos, fez de Portugal um país em que a indústria aeronáutica representa cerca de 2,5 vezes o volume de exportação que o vinho. Nós todos sabemos que Portugal exporta vinho, mas exportamos 2,5 vezes mais em termos de indústria, e isto é novo, tem a ver exatamente com o sucesso desta experiência, e portanto queremos apostar nisso, aprofundar.
E existe uma estimativa dos ganhos para a economia portuguesa desse acordo que houve em relação a esse novo equipamento aéreo?
É difícil, porque o que nós sabemos é que vai passar a ser parcialmente fabricado em Portugal. Naturalmente que agora tudo depende das vendas
que se conseguirem.
Das vendas, e as vendas em matéria de aviação militar, as vendas ou são muito pequenas ou são muito grandes. Temos alguma confiança por causa da evolução da procura. Em geral, infelizmente, devido às circunstâncias do mundo, há um aumento significativo de procura de equipamento militar, mas alguma esperança também em relação à natureza deste equipamento, deste tipo de avião, o Super Tucano. A própria Força Aérea Portuguesa está a estudar a possibilidade de adquirir, não há nenhuma decisão sobre isso, mas é uma matéria que está a ser estudada, e isso acontece também com muitas outras forças aéreas europeias.
E em relação a outras áreas da economia em que foi possível assinar um acordo de aprofundamento das relações económicas?
Bom, eu quero aqui sublinhar a área da saúde, porque a indústria farmacêutica em Portugal e no Brasil são cada vez mais significativos, e o acordo assinado com a Fiocruz, o Fiocruz é a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fundação de Investigação, uma das maiores do mundo em investigação em questões de saúde pública, e que está muito interessada em trabalhar com as nossos centros de investigação, com o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, e também o Ministério da Saúde. E isto é uma área muito promissora, não só para respostas que pode produzir em termos de problemas de saúde, saúde pública, como em termos de económicos.
E essa colaboração vai-se concentrar em alguma área em particular? É geral para toda a área da saúde? O que é que está acordado?
Há uma preocupação grande que nós temos, não só em relação à nossa experiência recente da pandemia, mas também em relação àquilo que se prevê serem os grandes dinâmicas de saúde pública no futuro. Portanto, preocupação em relação a possibilidades pandémicas para o futuro. A Fiocruz tem vindo a trabalhar não só no âmbito da Covid, fabricando no Brasil a vacina, como também anteriormente no combate à Zika, enfim, aquilo que se prevê hoje em dia em matéria de saúde pública global é a probabilidade cada vez maior do mundo ser afetado com mais frequência por pandemias, e portanto a colaboração entre Portugal e o Brasil neste âmbito é uma colaboração que pode dar os seus frutos em termos da nossa capacidade de resposta nacional como país, mas também a nossa capacidade de contribuir para respostas globais.
Também, como referiu, durante a visita do presidente brasileiro, As suas posições sobre a Ucrânia foram um dos temas abordados. Como é que foi lidar com essa aparente divergência de posição entre Portugal, que está no bloco europeu, e um Brasil com Lula que assumiu uma posição bem diferente daquela que tem sido a do Ocidente?
Bom, isso foi muito interessante, foi extremamente oportuna a visita do Presidente Lula também em relação às dinâmicas de debates internacionais sobre a Ucrânia. Nós devemos, em primeiro lugar, ver com normal, assumir com toda a normalidade que o Brasil e Portugal moram em partes do mundo diferentes, têm trajetórias históricas diferentes, têm perspectivas diferentes e é, portanto, perfeitamente razoável que a nossa abordagem em relação à Ucrânia não seja a mesma. O importante é haver entre Portugal e o Brasil uma ponte de diálogo que eu creio que nos permitiu a ambos um aprofundamento e um enriquecimento do nosso posicionamento sobre as matérias. Nomeadamente, creio que o Presidente Lula, meu colega Mauro Vieira, saíram com um conhecimento mais aprofundado daquilo que são as razões que levam Portugal e a própria União Europeia a adotar uma postura de forte empenho na solidariedade com a Ucrânia. Eu creio que o diálogo entre o nosso Primeiro-Ministro e o Presidente Lula, que foi um diálogo extenso, rico e profundo, permitiu que houvesse essa transmissão, que eu creio útil para a política externa brasileira. Por outro lado, nós também tivemos a oportunidade de ouvir melhor sobre quais são os fatores são os fatores contributivos para a elaboração da política externa brasileira, o tipo de relacionamento que têm com o diálogo que têm com a Rússia, o tipo de relacionamento que têm no quadro BRICS, e isso creio que também é útil para Portugal, que sempre se assumiu dentro da União Europeia como uma porta para o mundo. E o diálogo que tivemos com o Presidente Lula foi objeto de muita atenção no quadro da União Europeia. Fizemos uma declaração conjunta muito extensa e nessa declaração conjunta há um parágrafo muito importante sobre a Ucrânia que divulgámos, naturalmente, uma versão traduzida, porque entre Portugal e o Brasil falamos a nossa língua, mas tivemos de traduzir para os nossos parceiros da União Europeia, e foi recebido, foi saudado pelo alto representante Josep Borrell, por vários dos meus colegas, foi saudado como um momento importante.
Porque o que é que esse parágrafo tinha de diferente
em relação... Esse parágrafo diz várias coisas muito importantes. Diz, em primeiro lugar, que o Brasil e Portugal, os dois países, condenam a invasão sem rodeios. Diz também que a integridade territorial e o respeito pela Carta das Nações Unidas são elementos inegociáveis da ordem internacional, que têm de estar presentes. Diz ainda que nós concordamos em estimular as partes na procura da paz, mas não é uma paz qualquer. O que se diz lá é paz justa. E o que significa paz justa é precisamente uma paz que seja consentânea com os grandes princípios do direito internacional.
E isso é diferente das posições que tinham vindo para cá, para fora do Brasil, antes deste encontro bilateral?
Eu creio que foi também uma oportunidade para o Brasil esclarecer aquilo que eram as suas perspectivas, porque naturalmente que uma coisa é negociar por escrito um texto que formaliza a posição, e outra coisa são comentários mais informais que acontecem, por exemplo, em entrevistas, em comentários soltos, e que podem traduzir talvez de forma inexata aquilo que...
Toda a extensão da posição.
Precisamente.
Consegue imaginar num futuro próximo uma solução política ou diplomática para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia?
Bom, em primeiro lugar, esse exercício de imaginação que refere é essencial para o trabalho de ministros dos negócios estrangeiros e para diplomatas. Nós temos de continuar a exercer a nossa imaginação na procura de alguma solução. Sabemos que mais tarde ou mais cedo acontecerá a paz. Em nosso entender, essa paz só deve acontecer quando for uma paz justa, portanto, uma paz que respeite a ordem internacional.
Mas o que é isso, dentro, uma paz justa?
Uma paz justa é uma paz que respeite, por exemplo, a integridade territorial da Ucrânia. É uma paz também que olhe para questões como compensação.
Desculpe interromper, só para perceber, isso inclui a Crimeia.
A integridade territorial da Ucrânia representa as fronteiras da Ucrânia internacionalmente reconhecidas e, portanto, em 2014 houve uma violação dessa integridade territorial quando a Rússia entrou na Crimeia.
Então, estava a falar na reparação também que é devida?
Na reparação, na responsabilização por crimes cometidos. E, infelizmente, temos muitas provas de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade e do próprio crime de agressão, que está agora a ser trabalhado no sistema internacional, porque os estatutos do Tribunal Penal Internacional não permitem responsabilizar pelo crime de agressão e, portanto, estamos a discutir a criação de um Tribunal Internacional ad hoc para esse efeito.
Ora, mas acha realista um líder de um país como a Rússia, um líder como Putin, chegar alguma vez a ser julgado num tribunal internacional?
Eu acho que se não houver responsabilização, que a ordem internacional é posta em causa. E isso é um preço demasiado elevado para podermos pagar. Naturalmente que a paz terá de ser negociada e, quando se negocia, claro que há sempre algumas concessões para cada lado. Mas é muito importante que a paz seja negociada no momento próprio para a Ucrânia, no momento em que a Ucrânia se senta à vontade para negociar a paz, para fazer as concessões que a Ucrânia entender que deve fazer para obter a paz. E, portanto, daí o nosso apoio à Ucrânia ser muito claro, ser inequívoco e durar o tempo que for necessário para que a Ucrânia esteja nessa posição.
Virando agora o foco para a África, Portugal está a preparar uma visita do Primeiro-Ministro à Angola. Quais é que são os objetivos dessa visita de António Costa?
Bom, Angola é um parceiro importantíssimo para nós, por todas as razões, devido à proximidade afetiva que temos em relação à Angola e Angola em relação a nós, devido também à relevância económica para o nosso tecido empresarial, devido à nossa relevância para a economia angolana, e é muito importante, com alguma regularidade, haver estas visitas, que são também oportunidades para um conjunto alargado de pessoas, desde logo também empresários. Temos aqui em Portugal agora o Fórum Económico Portugal-Angola, que é preparatório dessa visita do nosso Primeiro-Ministro. Isto já não acontecia desde 2018, claro que tivemos a pandemia pelo meio e foi isso que atrasou, e depois houve eleições em Angola e, portanto, agora estão criadas as condições para um regresso do nosso Primeiro-Ministro à Angola, com diversos ministros e, sobretudo, com um conjunto alargado de empresários, para corresponder ao repto lançado pelo Presidente angolano de ver as empresas portuguesas mais envolvidas em setores cada vez mais diversificados da economia angolana. Portanto, não só o tradicional setor da construção, como também outras áreas, desde a saúde, o turismo, o agronegócio. Angola é um país com enorme potencial não realizado em matéria de agricultura e agronegócio.
E onde é que antecipa aí, em todos esses exemplos que deu, as principais potencialidades de aprofundamento das relações económicas entre os dois países?
Eu diria precisamente na agricultura. na agricultura e na agroindústria, na transformação agrícola, porque aí costuma haver mais valor acrescentado do que na parte apenas agrícola. E isso é muito importante também porque contribui para a geração de emprego na extensão do território angolano e não apenas concentrado na principal cidade, que é Luanda, e em outras, algumas outras cidades. Portanto, apostaria ali. Também o mar. Nós olhamos cada vez mais para as potencialidades da economia azul. A extensa costa angolana oferece perspectivas muito interessantes em termos de aquacultura, em termos também de possibilidades que existem para a utilização do mar como uma fonte para a indústria farmacêutica, para a indústria e mesmo para a indústria cosmética, ou seja, há uma multiplicidade de utilizações possíveis dos recursos que nós temos no mar, e a costa angolana é muito rica, não só em termos de peixe como em termos de potencialidades.
E nesta fase já existem condições para essa aposta de empresas portuguesas em Angola, nessas áreas tão específicas de investimento empresarial?
Bom, é uma pergunta que é bem colocada, porque naturalmente que para se trabalhar, por exemplo, na aquacultura, é preciso uma cadeia de frio, é preciso toda uma infraestrutura em torno da aquacultura em si mesmo, e isso também é interessante numa perspectiva de investimento. Portanto, o que nós estamos a perspectivar agora é precisamente o investimento que é transformativo para a economia angolana. Isto é, um investimento que não é apenas algo que produz localmente um determinado produto ou um determinado resultado, mas algo que depois tenha consequências em cadeia para a economia angolana, que impliquem também necessidades de formação para jovens angolanos que têm agora um sistema de escolaridade que pode não ser o suficiente para os preparar para funções específicas. E nesse sentido, eu creio que da parte angolana, aquilo que temos sentido é um convite entusiasta para que empresas portuguesas investam nos mais variados setores, e é isso que vamos agora aprofundar na visita do Primeiro-Ministro.
E suponho que também as questões burocráticas estejam em cima da mesa, porque investir num país nunca é uma decisão que não tenha implicações ao nível de depois como é que as empresas lidam com o estado desse país, com o dia-a-dia do cotidiano nesse país, não é?
Sim, sem dúvida.
Vai haver aí algum trabalho?
É um trabalho constante, e devo dizer, é um trabalho que nós temos em Portugal também, ou seja, questões como segurança jurídica, fundamental para decisões de investimento, questões como repatriação de divisas, questões como vistos de trabalho para expatriados poderem, esse tipo de, digamos, elementos que contribuem para o ecossistema de investimento são fundamentais, mas são matérias que estamos a trabalhar de forma até bastante pormenorizada com os interlocutores angolanos, porque todos compreendemos que são importantes para estimular um investimento.
Olhando um bocadinho mais para cima, para o Maghreb, Portugal teve uma reunião especial com Marrocos. Haverá também agora um encontro entre a Argélia. O que é que resultou dessa reunião especial com o governo marroquino?
Bom, em primeiro lugar, Esta reunião de alto nível, portanto, presidida pelos primeiros ministros dos dois lados, o primeiro-ministro marroquino veio cá, acompanhado de uma extensa delegação, 7 ou 8 ministros marroquinos, cada um dos quais se reuniu com a sua contraparte portuguesa, desde na área do trabalho e solidariedade social para trabalharmos a matéria da mobilidade laboral, até questões como a energia. É muito importante, porque estamos aqui a trabalhar na ideia de uma interconexão elétrica entre Portugal e Marrocos, tendo em vista o enorme potencial de Marrocos como produtor de energia solar, também eólica, e isso contribui para a segurança energética de Portugal e da Europa. O Ministro da Economia também reuniu com suas contrapartes para olhar para questões relacionadas com o investimento económico. Ministro das Infraestruturas, também falámos da possibilidade de trabalhar mais e melhor o relacionamento entre os portos. Portanto, há todo um conjunto de áreas em que aquilo que eu gostaria de sublinhar foi o espírito de grande entusiasmo que marcou as reuniões bilaterais entre os diversos ministros. Quando nos reunimos no final em sessão plenária e cada ministro explicou um pouco aquilo que tinha sido a sua conversa com a contraparte, o que nós verificámos foi uma enorme vontade de aprofundar este relacionamento com o país que é nosso vizinho, com quem vamos aliás fazer concorrer para a organização do Mundial de Futebol 2030, juntamente com Espanha, um país cuja capital é a capital mais próxima de Lisboa, e um país que também representa uma grande porta para o continente africano. E, ao mesmo tempo, nós temos relações importantes com outros países do Maghreb, com quem estamos agora a trabalhar. Estive recentemente numa missão da União Europeia, a pedido do alto representante Josep Borrell, para melhorar, digamos, a qualidade do diálogo entre a União Europeia e a Tunísia. Eu creio que o facto de ser português ajudou muito a que pudesse fazer essa ponte entre a União Europeia e a Tunísia, num quadro em que o diálogo estava muito degradado, e creio que se abrem agora muito melhores perspectivas. Naturalmente que isso tem também um impacto positivo para o nosso relacionamento bilateral, e irei regressar à Tunísia em breve, ou receber o meu homólogo tunisino em Lisboa, exatamente para tirarmos partido no quadro bilateral dessa dinâmica de diálogo. E teremos muito em breve a visita de Estado do Presidente da Argélia, que também é uma visita de Estado que não se realiza há quase 2 décadas, e a Argélia é um país também bastante significativo em termos de investimento económico português, mas muito aberto ao reforço desse investimento económico. É um país em crescimento grande, com uma população muito jovem, com uma procura muito elevada, por exemplo, na área da habitação, tal como nós temos, embora o quadro seja diferente, e isso abre muitas perspectivas. Aliás, o nosso Ministro da Economia esteve esta semana na Argélia, e aquilo que ele me disse foi que a receptividade argelina foi extremamente positiva, e portanto...
Receptividade para quê? Para as empresas portuguesas investirem no...
Exatamente,
em
para
que
o investimento...
Quais é que são as potencialidades aí?
Sobretudo em termos de infraestruturas, mas também nas energias renováveis. A Argélia, como se sabe, é um país rico em gás natural, mas nem por isso deixa de ser necessário naquele país investir em energias renováveis. Que são o futuro. Portanto, o hidrogénio e a eólica e a solar.
Mas aí temos a concorrência dos nossos vizinhos França e Espanha nessa corrida ao investimento e às oportunidades nesses países, não é?
Faz parte da natureza das coisas, sim, e é bom. E é bom porque as nossas empresas têm capacidade de concorrer. Qualquer empresa, aliás, precisa de concorrência, porque senão, isto faz parte dos manuais, porque senão começa a ficar complacente e a ter menos capacidade de procurar soluções novas e melhores. Mas as nossas empresas, eu creio que não devem recear a concorrência. Por outro lado, o bom relacionamento no plano político também ajuda muito a abrir portas para o investimento das nossas empresas na Argélia, e portanto a visita de Estado do Presidente Tebboune a Portugal é uma visita que eu creio que vai ser muito útil nessa perspectiva, e lá para final do ano ou início de 2024 faremos também uma reunião de alto nível governo a governo com a Argélia, neste caso lá na Argélia, e portanto estamos agora num momento pós-pandemia a retomar com intensidade o relacionamento com os países que são mais relevantes, mais promissores para nós e com quem um diálogo tinha sido menos frequente. Brasil, Angola, embora em Angola o nosso presidente, o nosso primeiro-ministro tenham se encontrado múltiplas vezes internacionalmente com o presidente João Lourenço, mas a visita sistemática que o nosso primeiro-ministro vai fazer é de outra natureza. E também os países do Maghreb, naturalmente que no âmbito europeu nós temos um diálogo frequente, profundo e constante com múltiplos parceiros. Tivemos também uma visita muito promissora há dias do Presidente da Colômbia, que é um país extremamente interessante para Portugal. Temos empresas portuguesas muito significativas na Colômbia, portanto, a maior distribuidora, é a Jerónimo Martins na Colômbia. Temos também outras empresas, a EDP, também com grandes investimentos. E na senda destas grandes empresas vêm outras mais pequenas. O presidente Petro, da Colômbia, manifestou enorme interesse na área das energias renováveis, e também em tudo o que tem a ver com a nossa política de droga, que tem de combate à toxicodependência, que tem sido um grande sucesso internacional e que ele quer aplicar na Colômbia, mudando completamente de paradigma para a favor de um paradigma que tem dado sucesso e deixando para trás um paradigma exclusivamente repressivo, que tem sido um falhanço em toda a linha na Colômbia e em muitos outros países. E portanto aí tivemos também uma visita que eu creio que foi um abrir de olhos de parte a parte para as potencialidades que existem no relacionamento bilateral.
Muito bem, e é assim, com as potencialidades na América do Sul, que terminamos mais uma edição do podcast Política com Palavra. Muito obrigado por terem assistido e até para a semana.
Muito obrigado.